A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o programa Universidade Multicamp, que já está começando. Eu estou no campus 1 da Universidade Federal do Pará, no município de Altamira, e converso agora com a professora mestre Loide Leão dos Santos, que é professora do campus universitário de Cametá e se encontra transitando por estas bandas. Ela tem um projeto de pesquisa interessantíssimo intitulado Que culpa tem o homem? Que culpa tem a onça? A recepção estética em Meu Tio de Iuaretê, uma obra interessantíssima do escritor mineiro Guimarães Rosa. Professora, seja muitíssimo bem-vinda. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi a sua formação? Como é que a UFPA pintou na sua vida?
A UFPA surgiu na minha vida em 2003, no curso de letras. De 2003 a 2007, fiz a graduação. E foi lá que eu conheci Guimarães Rosa, que me apaixonei por Guimarães Rosa e que encontrei também o conto Meu Tio Iuaretê, do qual eu passei a estudar desde o período da pesquisa, na época da monografia, até a dissertação do mestrado.
A senhora é professora do curso de letras em Cametá. Como é que é Cametá? Onde fica Cametá para as pessoas que não são do Pará conhecer?
Bem, Cametá fica situada às margens do Rio Tocantins, é uma cidade histórica, teve colonização portuguesa, inclusive tem pesquisa sobre a colonização portuguesa em Cametá. É um campus que tem uma certa história, uma certa tradição, tem uma coordenação muito boa, muitas pesquisas, tem crescido bastante, é um campus que é muito bom de se trabalhar. Tem uma equipe bem focada no que é, para o crescimento mesmo do campus na cidade.
Como é que é o curso de letras de lá?
A licenciatura funciona tanto para os jovens, para os graduandos que são da cidade, quanto de Limoeiro, de Garapé-Miri. Então você tem aluno vindo de todas as cidades vizinhas e da própria cidade. Funciona de forma intensiva, às vezes curso nas férias, e funciona também de forma regular, para poder abranger toda a demanda que tem naquele lugar. Nas redondezas, mesmo porque é um curso muito necessário por conta das escolas, né, que precisam. Então eles já têm uma formação dos alunos, já tem aluno até de Belém, que faz para lá, por conta de modular ser mais intenso e se adaptar à sua vida de uma forma mais bem adequada.
Como é que é esse trânsito de Belém a Cametá? Como é que é essa viagem? Me conte, quanto tempo dura, qual que é a distância em quilômetros, como é que é essa aventura de viajar de Belém para Cametá?
Bem, é uma aventura gostosa, para quem gosta da natureza, para quem não tem assim, problemas em estar na estrada. Hoje eu penso que é bem tranquilo de chegar, mesmo porque agora foi inaugurado a ponte de Garapé-Miri, que tornou a viagem um pouquinho mais tranquila. Tem muitos alunos que são de Garapé-Miri, que vão para Cametá, passam lá a semana e no final de semana voltam a Garapé-Miri, trabalham em Garapé-Miri.
Quanto tempo dura essa odisseia de Belém a Cametá?
Não é bem uma odisseia. 4 horas e meia antes da ponte. Ainda não experimentei pós-ponte de Garapé-Miri. Mas tem uma lancha que vai em 3 horas, que vai até o Perupeso. Antes tinham 2 balsas, agora tem só uma. Mas assim, você vai curtindo a natureza, atravessa de lancha. Quando atravessei a noite, por exemplo, tem lua no céu. Então eu consigo perceber essas coisas, eu não sei as outras pessoas. Se é só a distância, o tempo. Pra mim é tranquilo, mesmo porque eu vou de ônibus, acho que de carro é mais tenso e mais complicado.
E quanto custa essa viagem em termos financeiros? É muito caro?
Não, R$43 a passagem. O aluno paga meia.
E como é que é a estrutura social de Cametá? Há hotéis, há lugares confortáveis, aprazíveis para ficar e para visitar?
Bem, quanto à hotelaria, há sim, mas eu acho que ainda não alcança o que deveria ser. Agora, Cametá é uma cidade muito gostosa, assim, é um povo muito receptivo, o custo de vida é baixo, você tem acessibilidade, alimentação. Eu gosto, não me sinto assim, segura em andar nas ruas. O nível de violência não é tão elevado assim, é o normal, acho que, de todos os lugares. Eu, particularmente, me sinto à vontade de estar lá.
A senhora atua com a área de literatura. Qual modalidade literária? Literatura brasileira, portuguesa, ou teoria da literatura, ou tudo isso junto?
É literatura portuguesa.
E como é trabalhar com literatura portuguesa? todos os períodos, desde a formação da língua portuguesa, das cantigas antigas, da formação do romance e cavalaria, até a contemporaneidade. Como é que é dividido isso no currículo de Cametá? A senhora teve acesso a isso?
Sim. São 4 módulos: literatura medieval, literatura clássica, literatura moderna e literatura contemporânea. Desde mesmo do histórico, lá das cantigas de amor, cantigas de amigo, até os dias atuais, com Saramago e os demais poetas de Portugal. Eu acho muito gostoso trazer essa realidade dos textos e essa relação entre os textos produzidos em Portugal e a influência que eles têm na literatura do Brasil e vice-versa, a influência que a literatura do Brasil tem em Portugal. Os alunos ficam muito assim, envolvidos em perceber e conhecer mais outro país, porque eles conseguem conhecer outros escritores, outros estilos, e eles se sentem mais preparados para lidar com essa literatura em sala de aula, quando eles forem, porque às vezes o aluno quer a literatura brasileira, mas não consegue, acha que a linguagem é diferente porque é um português de Portugal. Então, eles recebem bem, eu gosto do trabalho, eu penso que é um trabalho assim, prazeroso mesmo.
Quando eu era professor de cursinho, em 1900 e antigamente, eu trabalhava com o autor, com o padre Antônio Vieira, para ensinar como é que se elabora um texto dissertativo. O texto dissertativo do Vieira é fantástico, mas os alunos de hoje têm dificuldade de ler até textos mais contemporâneos. Como é que a senhora vence essa resistência em relação à distância do português de Portugal para o nosso português nacional?
Eu acho que eu faço eles se apaixonarem pelo texto. Faço eles verem isso que você acabou de dizer, quanto o texto argumentativo do Vieira é interessante. Parte mesmo dos alunos, quando eu pergunto, lemos um texto literário e eu pergunto, o que acharam? Que ele escreve muito, é isso que eles me dizem. Mesmo sendo um autor português, não há essa resistência por boa parte deles. Eles conseguem separar um pouco isso e conseguem entender que a distância entre a língua nem é tanto assim, é mais às vezes de sotaque e às vezes porque a pessoa não se dispõe a sentar, estudar um pouquinho a história do país, estudar os autores mais a fundo, ser um profissional preparado realmente para passar para o aluno, fazer que o aluno no mundo tecnológico ainda sente para gostar, se deleitar com um texto literário.
As duas grandes figuras do barroco brasileiro é o Vieira e o Gregório de Matos. Entre eles há uma distância muito grande, tanto em abordagens literárias, estética, quanto de estilo. Como é que a senhora vê isso? Do conceptismo do Vieira para a poesia do Gregório de Matos.
Eu vejo como um fator até positivo, né? O que seria se fosse tudo igual, se não houvessem as distâncias, se não houvessem as diferenças nos estilos? Eu acho que é isso mesmo que faz com que a literatura seja atrativa. Ver diferenças, ver o ponto de vista de cada escritor, conseguir mostrar para o aluno as diferenças, fazer com que ele mesmo pare para pensar e observar tudo isso e decidir, gosto mais desse estilo, gosto mais daquele. Eu acho que isso faz parte. Eu acho bem interessante. Ainda bem que existe a distância entre os escritores para que a gente possa conversar sobre e perceber por que este me agrada mais que aquele e por que esse aqui é mais lido ou por que esse aqui as pessoas têm mais resistência em lê-lo, é por conta do estilo. Eu acho que é normal.
Quanto aos romances de cavalaria, tão pontuais numa determinada época da literatura portuguesa, ele flerta com alguns gêneros da contemporaneidade. O romance de cavalaria surge na contemporaneidade com roupagens diferentes. Como é que a senhora vê isso?
Eu vejo isso como um processo mesmo positivo, vai passando o tempo, mas o romance de cavalaria ele não para de chamar a atenção e não para de cair no gosto das pessoas, mesmo que ele seja com um novo olhar, né? Mas assim, as pessoas, os cinemas lotam, porque vem de um texto escrito, de um texto literário, mas numa nova visão do diretor, mas as pessoas sempre gostaram, eu acho que nunca vão perder essa paixão, esse interesse pelo romance de cavalaria, né? Aquele romance que, por conta das suas paixões, das suas aventuras, até a possibilidade do ser humano em si, da pessoa, do leitor, da pessoa que se atrai pelo cinema ou pelo texto literário, vice-versa, que ele consegue, né, viver umas histórias, viver momentos que ele não viveria na vida real. Então, eu penso que, assim como o romance de cavalaria fez sucesso, né, em épocas medievais, clássicas, ele faz hoje, mesmo sendo outras pessoas, uma outra geração de jovens, de adultos, Mas a evolução é boa. Não mudou o gosto, não muda a atração que as pessoas têm pelos romances de cavalaria. Eles sempre vão marcar.
Professora, um autor como Boccace, por exemplo, representa a essência do neoclassicismo português, mas avança para um romantismo, antecipa alguma coisa da estética romântica. Como é que a senhora vê isso? Ele é, a meu ver, um dos autores completos nesse sentido.
O bom da literatura é esse, que os escritores, eles às vezes surgem num período, mas nem por isso não deixam de ter características de outro período. O Boccace, ele é completo, realmente. Ele é o poeta polêmico, mas que marcou sua geração e que é estudado exatamente por conta dessa polêmica e por conta dessa mistura desses traços de um período e os traços de outro período. Boccace realmente é único na sua produção.
Hoje eu estou conversando com a professora Luíde Leão dos Santos, professora do campus universitário de Cametá, em estudos improvisados aqui no campus do Noroeste Paraense de Altamira. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Vamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com a jovem professora Luíde Leão dos Santos, que está trabalhando como professora de literatura no campus universitário de Cametá. Professora, retomando o nosso bate-papo, há uma dificuldade natural dos alunos de hoje de lerem certos autores portugueses, por exemplo, o do romantismo português. Né? Por conta da linguagem, por conta das características da época, etc. Como é que a senhora vê a recepção de um autor como Camilo Castelo Branco, que inclusive é leitura de vestibular?
Bom, eu sinto que há, como antes de dar aula na graduação, eu dava aula no ensino médio também, no ensino secular, então eu penso que eu acho que é uma dificuldade maior desses alunos de ensino médio com a recepção. O aluno, quando ele chega em letras, ele já se predispõe a vou conhecer, e se há uma dificuldade dos alunos, eu vou arranjar um meio para driblar essa dificuldade como um licenciado, como alguém que vou me predispor a ensinar, a repassar o ensino. Eu penso que os acadêmicos, assim, eles têm essa postura. Há aqueles que não, mas que mais cedo ou mais tarde repensam a sua postura e entendem que essas leituras fazem parte. Se você não consegue ter um atrativo ou se envolver com uma leitura como do Camilo e acha que isso é difícil, como é que você vai, como um acadêmico, como um futuro professor de literatura, se pôr diante dos textos teóricos, por exemplo, que são bem mais complexos, né, ou dos textos críticos?
Um romance como Amor de Perdição, ou Amor de Salvação, ou A Queda de um Anjo, eles são considerados muito ingênuos para um público de hoje acostumado a mais a aventura.
Sim.
Como é que a senhora vê isso?
Eu penso que faz parte, né? Como nós estamos em tempos modernos e eles são acostumados com aventura, como o senhor mesmo colocou, eles realmente veem essa distância, né, entre o que eles gostam e entre o que é apresentado. Mas a questão da experimentação, ela depende muito de quem coloca, como você coloca essa experimentação. Então vai do professor, do método que ele vai utilizar, para que o aluno entenda que ele precisa conhecer os clássicos, precisa conhecer os textos, para depois ter uma avaliação do que ele gosta ou que não gosta. Não quer dizer que porque não seja moderno, não tenha as suas qualidades, não tenha algo que venha lhe prender. Então depende muito do professor que vai apresentar a obra, colocar de uma forma, ressaltar os pontos que tenha, digamos, uma relação mais próxima com o contemporâneo. Fazer esse link.
Motivar essa leitura, né? Tem que dar incentivos e motivar e mostrar o lado estético, o lado formal, etc. No Brasil, nós temos naturalismo e realismo como duas correntes distintas. Em Portugal, o grande representante da época, essa de Queiroz, reúne as duas vertentes, né? E é por isso também que ele é um autor tão assediado na literatura do século XX. Como é que a senhora vê a obra do Eça nesse contexto? Que é muito diferente da obra do Machado, por exemplo, da obra do Aloysio Azevedo.
Sim, sim, sim. Embora você acaba de afirmar que seja bastante diferente, eu acho que é essa diferença que atrai. Senão essa não faria tanto, não teria uma gama tão grande de leitores. É esse outro olhar do realismo que faz com que a pessoa vá querer ler os textos do Essa. Ele tem um estilo de escrita, ele tem um realismo que marca também.
Passeia pelo naturalismo e ao mesmo tempo é realista.
Sim, ao mesmo tempo é realista. Tanto que ele tem muitas obras consagradas, ele tem muitas obras que as pessoas leem. E para quem gosta do realismo mesmo, que é meio avesso ao romantismo, né, o Essa é uma aventura, sim.
O Essa foi adaptado pela nossa teledramaturgia. A televisão brasileira adaptou Os Maias, O Primo Basílio, por exemplo. Como é que a senhora vê essas adaptações? São perniciosas ou são úteis à literatura?
Elas são úteis até um certo ponto. Eu acho assim que jamais vai substituir a obra literária, mas eu penso que o cinema sim contribui para essa divulgação. Eu acho que é uma questão de conscientização do aluno em relação às diferenças e semelhanças entre a obra literária e o filme, mas eu gosto desse passeio entre obra literária e cinema, e eu penso que o estudante de letras hoje, o professor em formação, ele também gosta, né? Mesmo porque o aluno também vai gostar, porque às vezes ele quer ver como, quais as modificações, quais as semelhanças, como é que o cineasta interpretou, né, aquilo que ele, ao ler, foi imaginando na sua mente, se é parecido com aquilo que o cineasta levou para as telas. Mas eu penso que contribui, sim, bastante. Gosto das versões, mas entendo que são versões e entendo que o diretor, ele tem a sua interpretação e eu tenho que respeitar isso. A questão do gosto depende mesmo de quem assiste e de quem lê.
Se a senhora tivesse que indicar alguns autores do acervo lusitano, quem que a senhora recomendaria como leitura hoje?
Camões, de Zé Saramago.
Por que de um ao outro? Onde fica Lobo Antunes, né?
E Fernando Pessoa também.
Fernando Pessoa, que delícia. Por que Camões e Saramago?
Camões pela poesia.
O que tem Saramago nesse universo tão amplo, saramaguiano, de importante?
O Saramago é pelo moderno, né? O Saramago traz uma ironia, traz assim, um ser humano atual e umas angústias interiores do ser humano, e ao mesmo tempo traz a realidade, o contexto do ser humano, assim, os pensamentos, as intrigas, muito atuais mesmo. E isso com uma escrita muito envolvente, com ironia, com um certo assim sobrenatural. Aquele também foi para o cinema. O Saramago, para quem se apaixona, é um caminho sem volta. Eu realmente gosto, foi um prazer conhecê-lo. O Camões é por conta que não tem como não gostar de Camões. Principalmente na sua poesia.
E o épico ou do lírico? Dos dois?
Dos dois, mais o lírico. Gosto mais do lírico, embora se faça todo aquele rebuliço por conta do épico, né? Ele fica conhecido por conta do épico, mas é só para quem não leu, realmente não foi mais a fundo, que não consegue reconhecer a poesia de Camões. E eles são os marcos, né? Digamos assim, que a gente tem no clássico Camões, você tem mais aqui no moderno uma geração de Orfeu, Fernando Pessoa, que influenciou toda uma geração, a sua complexidade, mas ao mesmo tempo a ousadia de sua poesia, né? A qualidade. E você tem aqui o Saramago, mas a atualidade. Então é uma forma de eu ir passando, se eu for dar um olhar assim, nesse período, gosto. O Lobo Antunes é muito bom também. Não estou desfazendo dos demais autores atuais. Gosto, cada vez que leio um, leio outro, fico, nossa, que texto interessante. Parece que se assemelha com outro autor. O bom da literatura atual, tanto portuguesa quanto brasileira, é que você tem um mundo vasto, para todos os gostos. Depende muito de nós, como licenciados, como pessoas responsáveis em levar essa literatura, como vamos levar, o que vamos apresentar aos alunos, porque o acervo está aí, é enorme. Isso falando de literatura brasileira, principalmente na portuguesa, né, que é muito extensa.
A tríade de homossexuais da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, Antônio Boto e Mário de Sá Carneiro, que conviveram numa mesma época, apresentam produtos literários completamente diferentes. Então, quer dizer, a poesia do Mário de Sá Carneiro, a irreverência do Antônio Boto e a poesia super densa, complexa e filosófica do Fernando Pessoa. Como é que a senhora vê tudo isso?
O que nós falamos anteriormente sobre essas diferenças e o quanto elas são importantes. Exatamente por isso que eles marcaram, porque eles conseguiram fazer a diferença entre um e o outro.
Eu acho que trabalhar com esses textos é um privilégio, trabalhar em sala de aula.
Com certeza.
Professora, vamos falar da sua pesquisa. A senhora trabalhou com Guimarães Rosa. O que é que foi pesquisado durante esse processo que acabou redundando numa dissertação de mestrado?
Eu pesquisei a obra Estas Histórias, que é uma obra póstuma de Guimarães Rosa, e nem por isso ela é inferior.
Ao contrário.
É, e ela tem uma seleção de contos muito bons, e eu, assim, parei, estagnei, e, assim, quando vi o meu tio Areté, meio que destoa dentro da obra pela sua marca linguística, estilística, por sua linguagem. Eu acho que também conta a história de um homem no meio da natureza, e por ter nascido na Amazônia, a questão natureza sempre me atraiu. E o comportamento humano também. Então, aquele homem que, de repente, perde, né, suas essências humanas e vai se distanciando da realidade, do contato com o ser humano, e vai expondo o seu lado animalesco a esse conto, que também passa um pouco pela questão da identidade, né, do sobrenatural, e passa um pouquinho pela questão antropológica também, né, depende muito do viés psicanalítico. Então, daí surgiu essa paixão lá na biblioteca da Universidade Federal, quando eu me deparei com o livro e com o conto, e disse, meu Deus, o que é isso? Que diferente, né? Que forte.
Eu sei que resumir um texto literário é muito difícil, mas de que fala exatamente esse conto, se nós tivéssemos que contar para alguém?
Fala de um matuto do sertão que se isolou no meio da mata e que caçava onças, e com o decorrer do tempo ele passa, se arrepende das mortes da onça e passa a defendê-las. Sempre que aparece alguém na sua cabana, ele age como se fosse uma, como se transformasse, e ataca seus visitantes, e conta como um desses visitantes sobreviveu, e também mostra essa transformação mental desse matuto, né, do sertão lá isolado. E o que seria mais ou menos o ser humano quando ele resolve se isolar, quando ele perde a identidade, quando ele vai se afastando.
Qual foi o viés do seu trabalho na dissertação de mestrado abordando esse tema?
Foi a estética da recepção, como a recepção crítica de estas histórias no decorrer, desde que ele foi publicado, passando por Fernando Pi, passando por Teresinha Ward, passando por Edna Calabresi, mas aqui, com base na teoria de Yaws, sobre o leitor, horizonte de expectativa, como ocorre essa recepção, o que, que os autores, os pesquisadores falam, dizem, qual é o viés, qual é a visão, a interpretação que eles têm.
E qual é essa visão? Então, eu poderia adiantar alguma delas?
Boa
recepção?
Teve uma boa recepção, e ainda tem até hoje trabalhos sendo publicados sobre um conto dentro de uma obra, mas que por sua linguagem, por exemplo, o Haroldo de Campos trabalha essa linguagem, ele fala dos traços, a questão do tupi, do indígena misturado, e também a recriação da linguagem que o Guimarães faz dentro do conto. Um conto realmente que tem base, tem estrutura, tem conteúdo para várias pesquisas, e meu orgulho de fazer parte desse acervo, né, de ter contribuído com pesquisa, de ter juntado um pouco do que a recepção fala, e também de ter colocado, né, a minha análise do conto, né, para que outros também possam estudar a obra de Guimarães Rosa através da minha dissertação.
Eu sei que é uma pergunta difícil, mas no Guimarães Rosa, o que fala mais alto, a linguagem ou o conteúdo? A forma da linguagem inventiva dele ou o seu conteúdo?
Não tenho como separar. São as duas coisas, né? Porque o conteúdo é muito forte e a linguagem também.
É sui generis, é única, não é?
É isso.
Hoje eu conversei com a professora Luíde Leão dos Santos. Eu queria agradecer muito a professora pela entrevista concedida. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa viagem cultural. Para sugestões, comentários e críticas, você pode nos enviar um e-mail. O endereço eletrônico é radioweb@ufpa.br. Você pode ainda, caso queira, nos seguir pelo nosso Twitter, @radioweb_ufpa. Gravado no campus 1 da Universidade de Altamira, da Universidade Federal do Pará, no campus de Altamira, neste programa, eu, Joel Cardoso, excepcionalmente, sou responsável pela produção, roteiro e apresentação. Na gravação e montagem, temos João Nilo e Edson Palheta. A supervisão ficou a cargo dos jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Tudo isso sobre a coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Nós nos despedimos aqui, esperamos nos encontrá-lo em nossos próximos programas. Um abraço e até lá. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.